Olá, prezado ouvinte, querida ouvinte, Caio Costa falando para mais um episódio do Podcitário, o seu podcast de publicidade, marketing digital e mídias sociais. E este episódio está sensacional. Eu sei que eu sou suspeito para falar, porque todos os episódios eu acho sensacionais, mas esse com Denise Saito do Freela School está incrível, porque a Denise mostra uma possibilidade que poucas pessoas da nossa área, né? Principalmente você que se interessa ou trabalha ou está estudando no marketing digital, publicidade, de se questionar. Afinal, esses freelas que você tem, é possível viver apenas dele? Ou é possível você sair futuramente de uma agência, de um cliente ou um trabalho que você está tendo para você se dedicar apenas aos seus projetos e aos seus freelas? Então é isso. Denise é uma pessoa que abriu o Freela School. Você vai ver durante a live que eu fiz no canal, como sempre, naquela dinâmica de que ela abriu todas as dicas e eu sempre estou recomendando durante a live. Eu vou reforçar aqui já para você que está ouvindo essa introdução. Veja e leia o blog do Freela School. É sensacional como ela dá um passo a passo fundamental para você começar a se organizar, se planejar, se você sente lá dentro, né, assim, que você realmente pode e tem condições de gerenciar seus próprios projetos, escolher em quais deles você pode trabalhar, se você já tem uma quantidade de clientes bacanas. Então, ou se você quiser também descobrir como você pode aumentar seu número de clientes na sua carteira, tudo isso tem nesse episódio. Então, preste atenção e depois recomende para pelo menos cinco amigos e colegas que trabalham na área do marketing digital, que certamente você vai impactar positivamente muitos desses seus amigos. E lembrando os recadinhos bem rápidos, se você quiser ajudar o Podcitário a se manter no ar, pode agora também, além do PicPay, né, que eu sempre digo, de você abrir um perfil e ganhar R$ 10 de crédito depois da primeira transação, se você se cadastrar no meu link, que eu sempre deixo aqui. Você também pode fazer uma transação de qualquer valor, uma doação de qualquer valor, pelo caiovcosta@gmail.com, através do Pix. Isso mesmo. Aí agora você pode usar o Pix através do meu e-mail, também tem aí na descrição, caso você não tenha pego. caiovcosta@gmail.com. Você fique à vontade. E se você quiser se juntar no grupo de ouvintes do Podcitário no Telegram, é muito fácil. Basta você abrir o Telegram e pesquisar lá Podcitário e você já está lá dentro. Então é isso. Chega de recados e bom episódio para você. Certamente você vai gostar. Podcitário, o seu podcast de publicidade, marketing digital e mídias sociais. Viver de freela, será que é possível? Afinal, freela é quase um patrimônio cultural do mercado publicitário, do mercado de comunicação. E para me ajudar nesta questão, nesta noite, eu convidei Denise Saito. É da Freela School. Olá, Denise. Seja bem-vinda. Diga quem é você na fila do mercado.
Oi, obrigada pelo convite, Caio. Um prazer estar aqui.
E aí, diga um pouquinho para as pessoas quem é você aqui.
Eu sou Denise, eu sou designer de formação e atualmente fundadora e diretora de criativa da Freela School. Para quem não conhece, a Freela School é uma escola para freelancers e eu foco mais na área de comunicação. Então, né, designers, diretores de arte, planejamento, redação, jornalismo, videomaking, etc. E o objetivo da escola é compartilhar conhecimento e informações relevantes para ajudar nesse estilo de vida.
Isso é muito bom, isso é muito bom, porque para você que está assistindo, acompanhando esse papo, certamente esse título eu coloquei de propósito para justamente a Denise mostrar um outro lado da nossa profissão, né? Já que a gente tem várias habilidades, redatores, designers,
social media e até mesmo outras áreas, eu acredito, podem se beneficiar desse conteúdo. Então, Denise, para começar, deixa eu perguntar logo para você, né? Quando é que você percebeu que era possível viver escolhendo os projetos que você queria trabalhar? Afinal, se a proposta é trabalhar apenas como freela, então tem essa dinâmica. Eu queria que você falasse assim para a audiência, né, quem está acompanhando a conversa, qual foi o momento assim que você disse, olha, agora sim eu vou viver de freela?
Essa sempre foi uma vontade minha, assim, desde que eu descobri que eu podia, né, que eu tinha a possibilidade em algum momento de ter os meus próprios clientes. Quando eu, enfim, eu trabalhava em empregos fixos e eu comecei a perceber que eu cansava muito rápido, assim, do trabalho, porque eu sempre gostei de muito desafio, de coisas novas, de novas oportunidades. Então, eu pulava muito de galho em galho, assim, nos empregos, e ficava pensando, ah, eu acho que se eu for freela, se eu for autônoma, eu vou ser mais feliz, porque eu vou conseguir ter novidades o tempo inteiro, trabalhar com coisas diferentes todos os dias, ou pelo menos a cada semana, a cada mês. E aí eu comecei a colocar isso na minha cabeça como uma meta, mas sem saber exatamente como que ia acontecer essa transição. Eu só achava que isso era um objetivo, assim, né? Era algo que ia me trazer mais felicidade. E aí a coisa realmente não teve um planejamento, assim, eu nunca fiz um plano de transição de carreira. O que aconteceu foi que, em dado momento, eu fiz uma viagem para fora do Brasil e foi muito transformador, assim, foi um curso que eu fui fazer fora, na Islândia, e quando eu voltei, eu, tipo, estava pensando de uma forma muito diferente do que eu estava pensando antes, vendo as coisas de uma forma muito diferente e não consegui voltar a trabalhar no emprego onde eu estava trabalhando antes, e eu decidi que eu queria virar freela. E o primeiro cliente foi uma menina que eu conheci nesse curso, então foi muito orgânico. O segundo cliente também apareceu meio assim, do nada, e aí foi aparecendo, e quando eu fui ver, eu tinha virado freela. Então não teve esse momento assim de, agora eu vou virar freela, então eu vou me programar para isso, vou parar, fazer um planejamento. A coisa aconteceu, e quando eu fui ver, eu tinha virado autônoma. Mas eu acho que eu comecei a entender que isso era realmente possível quando eu comecei a fazer, porque eu acho que não tem como você saber se você não tenta. Antes era mais um sonho, uma vontade, né? Uma idealização desse estilo de vida que eu achava que ia ser possível, mas eu só descobri que realmente era possível quando eu realmente me joguei e vi que dava para pagar as contas e viver dessa forma.
Show de bola! Uma coisa que eu percebo, Denise, assim, um padrão de vocês, profissionais que trabalham com freela, acho que esse é o ponto padrão mesmo. Justamente veio do orgânico, assim, as necessidades vão surgindo. Tem algumas pessoas que eu também conheço que trabalham apenas com freelancer, até mesmo se consideram nômade digital, porque também aquele outro perfil também de profissional que tem essa característica, só que ele trabalha remotamente, ele escolhe, enfim. Outro estilo, mas também tem uma semelhança, e acho que eu ainda acrescento que também tem uma semelhança com os empreendedores, que é justamente aquele processo de medo, primeiro assim, será que é para mim? Será que eu vou dar conta? E quando vê, queimou a ponte lá, ou seja, saiu ou pediu demissão, ou simplesmente também a empresa demitiu, e ela disse assim, olha, agora é a minha chance de me jogar, vai com medo mesmo. Acho que tem um pouquinho dessa característica, né, Denise? Um pouquinho, né?
Sim, eu vejo muita similaridade entre o empreendimento, né, de uma pessoa, de um empreendedor e de um freela, porque, de certa forma, você, como freela, é um empreendedor de uma pessoa só, né? Você tem uma empresa de uma pessoa só. Então, acaba tendo muitas coisas em comum de uma pessoa que empreende. Eu, sendo uma pessoa que faz os dois, né? Eu empreendo e sou freela, eu vejo que tem muita coisa muito parecida. Então, quando você vê que você freela é uma empresa, você entende a você mesmo como uma empresa, então você entende que você é um micro empreendedor da menor esfera possível, que é uma pessoa só, que é você mesmo. Então, quando a gente se olha dessa forma, se entende como empresa, as coisas ficam muito mais claras de um lado, porque a gente consegue ter essa visibilidade de se entender como pessoa e empresa ao mesmo tempo, fazer essa separação e ter essa seriedade, né, na hora que você está lidando como uma empresa, mas, por outro lado, te traz muito mais responsabilidades e muito mais cargas e né, pesos, digamos assim, porque quando você é uma empresa, você tem mais responsabilidades, né? Você tem que lidar com muito mais coisa do que quando você é uma pessoa só fazendo as coisas que você acha do jeito que você tem que fazer. Então, né, nesse senso do lado negativo, digamos assim, é a hora que você tem que entender que você também vai ser o financeiro, você também vai ser o atendimento, você também vai ser a pessoa para trazer clientes, você também vai fazer um monte de coisa que, se você fosse parte de uma estrutura maior, você não teria que lidar com aquilo, né? E isso tudo também, quando você empreende, você também tem que pensar em várias coisas que estão fora da sua esfera ali, do que você está acostumado. Então, é muito importante, né, essa percepção para você começar a aprender e evoluir mais e realmente conseguir lidar com os problemas de uma forma mais consistente e evoluir de verdade.
Um dos conteúdos que você fala também de umas estratégias que estava me lembrando aqui, inclusive para você que está assistindo, né, nobre ouvinte, querido ouvinte, eu recomendo fortemente, está aqui no link da descrição, depois vá lá, acesse o blog da Freela School, que a Denise te dá todo o panorama desde o início, te pega na mão praticamente através das palavras, te conduz com todos os detalhes, por isso que esse papo não vai dar para contemplar tudo, mas eu realmente reforço aqui a dica para depois você acessar o blog e ver todo o panorama. E uma das coisas que você falando, né, sobre essas responsabilidades de cliente, eu me lembrei justamente dos clientes, que eu acho que é um dos pontos fundamentais para você realmente decidir essa carreira. É justamente uma das estratégias que você sempre fala nos seus conteúdos, na primeira fase, pelo menos, você tentar trabalhar alocado, né, no cliente ou em algum local para você ser visto. Afinal, quem não é visto não é lembrado. Eu sei, a gente sabe que estamos num período difícil, que também não dá para você necessariamente fazer essa estratégia, mas vamos dizer que quando retornarmos, tiver essa possibilidade plena de você trabalhar fora ou dentro do cliente, eu queria que você falasse um pouquinho dessa estratégia. Acho que é importante para, pelo menos, quem está acompanhando o nosso papo ter essa noção da hora de captar pelo menos os clientes, que é um dos pilares, né, desse negócio de freela.
Uhum. A ideia de quando você vira freela, eu acho que uma das primeiras coisas que você vai ter que lidar é conseguir clientes, né? Sempre vai ser uma dificuldade, principalmente no começo, é a maior insegurança. Então, quando você está fazendo essa transição, uma coisa que eu sempre falo é que é sempre mais interessante, no começo, pelo menos, você tentar manter o máximo de proximidade possível com as grandes estruturas, ou seja, com as empresas, as agências, o cliente final, né? Então, quanto mais você conseguir trabalhar dentro da estrutura desse cliente, no escritório dele, para conseguir ficar ainda muito perto das pessoas, é melhor. Porque isso vai te levar para um ambiente onde você vai ter contato com as pessoas vão saber quem é você, vão lembrar mais detalhadamente de você, com certeza mais do que se eles só te virem numa videochamada. Então, quando você está começando, se você tiver a oportunidade, claro, porque nem sempre existe essa opção, mas se te derem a opção de você começar trabalhando fixo, né, tipo, alocado dentro do cliente, você pode fazer isso, e é interessante exatamente para continuar tendo essa proximidade. E o interessante também é você ver todas as pessoas que estão naquele ambiente como potenciais pontes para um futuro cliente. Então, assim, não é só o diretor de criação, não é só as pessoas que são, assim, os presidentes, né? Qualquer pessoa, o estagiário, o RH, o financeiro, pode ser uma ponte para alguém no futuro, porque essa pessoa pode conhecer outra pessoa que pode precisar de você. Então, quanto mais você entender a importância das relações e dessas redes que você cria, maior a sua chance de conseguir criar algum tipo de conexão lá na frente. Por isso que, quando você começa a estar dentro dessas estruturas, é mais fácil de você conseguir expandir a sua rede. Porque se você sai da sua vida de emprego fixo e vai trabalhar sozinho em casa, fica mais difícil de expandir, né? De conhecer pessoas e elas saberem de você. Então, essa é uma forma de começar a freelar, mas ainda continuar um pouco próximo dessa estrutura de um emprego fixo.
Sensacional. E tem uma pergunta aqui do Pedro Coutinho, que também complementa, acho que conecta justamente um dos anseios da nossa audiência, acho que representa muito. Como que a experiência em agências te ajudou? Você acha importante ter essa passagem antes de se tornar freelancer, de fato?
Olha, para mim foi muito, muito, muito importante. Eu não trabalhei em agência, assim, publicitariamente falando. Eu trabalhei na Flag, que é um grupo. Então, eu trabalhava mais na parte de branding, assim, digamos, de cultura. Então, não cuidava de clientes, né, de marcas, mas a marca, o cliente que eu cuidava era o próprio grupo. Mas, por estar no ambiente da agência e ter todas as agências, todo mundo no mesmo lugar, no mesmo ambiente, eu conheci muita gente. Então, eu acho que essa parte foi o que mais me ajudou depois que eu virei freela, porque a rede que eu criei ali naquele ambiente é o que até hoje mais me traz clientes e trabalhos. Então, com certeza, a minha passagem por lá, né, especificamente pela Flag e depois os lugares que eu trabalhei depois, que foram a Mesa e o Tab, que faz parte do UOL, eles foram lugares que me trouxeram muita gente, que eu conheci muita gente, expandi muito a rede. Então, esse tipo de construção é muito importante, porque quando você vira freela, se você não tem uma rede, se você não conhece pessoas que te conheçam, que valorizem o seu trabalho, fica muito mais difícil de conseguir cliente, né? E aí você tem que ir atrás de prospecção ativa, ficar vendendo seu trabalho, ficar batendo de porta em porta, o que é muito cansativo, demanda muito tempo, muita energia, e nem sempre é tão eficiente, nem sempre te traz um retorno. Então, o mais importante é você ter uma rede, é construir isso enquanto você ainda está trabalhando fixo nos lugares e enquanto você é freela, também fazer esses hacks, né, de continuar indo para os lugares para continuar expandindo a sua rede. E a segunda pergunta é se isso foi importante para a minha passagem para me tornar freela, com certeza. Então, né, de novo, assim, eu acho que se eu não tivesse passado por esses lugares, conhecido as pessoas que eu conheci, eu não teria tanta facilidade para conseguir clientes, porque hoje em dia as pessoas me perguntam, né? Ah, me dá dicas de como conseguir cliente, como que eu faço? E assim, da minha experiência própria, eu não tenho muitas dicas para dar, porque de verdade os clientes aparecem, assim, eu não tenho que fazer nada, eu sempre tive essa sorte.
Olha só.
Pouquíssimas vezes na minha vida eu precisei ir atrás, assim, eu acho que desde que eu me tornei freela, eles sempre aparecem. E eu devo muito isso à minha rede. E claro, né, ao trabalho que eu faço, às minhas habilidades, à minha visão estratégica e tudo mais. Mas com certeza, se eu não tivesse essa rede, não adiantaria eu ser a melhor designer do mundo se ninguém me conhecesse, se ninguém conhecesse meu trabalho.
Eu acredito também, eu acrescentaria essa parte também de você, de cliente puxa cliente. Quando você tem o primeiro, se você mostra a competência, né? A confiança gera vendas, como eu sempre também digo. E o que é que faz? A pessoa gosta tanto do seu trabalho que vai indicando, ou até mesmo você pode resgatar um cliente antigo que, por diversas situações, vocês foram por caminhos opostos, né? Mas depois, eu mesmo já fui, me surpreendi, e às vezes você que está acompanhando nosso papo, e certamente você que já faz freela, né, talvez não tenha se ligado nisso, né, de alguns clientes antigos que você fez um serviço, mas que não, sei lá, não brigou nem nada, mas simplesmente, sei lá, acabou não fazendo, mas você faz um oi sumido, oi sumida, claro, de uma forma mais formal. Ele responde positivamente, eu digo, olha só, porque muita gente, né, Denise, tenta correr atrás de novos clientes e esquecem de manter os que estão, né, atuais, né, sempre manter a relação e até resgatar quem já te conhece. Acho que talvez seja uma estratégia boa, né, para quem quer ser freela, né?
Com certeza, eu digo que a melhor vitrine é o seu trabalho bem feito, então assim, não tem como você deixar um cliente satisfeito e ele não lembrar de você no futuro, assim. De você fazer um trabalho e depois ele te trazer outro e no futuro o cliente lembrar de você de novo, isso é também a questão do seu atendimento e da forma como você se relaciona com as pessoas, né? Sempre tentar ao máximo ser a melhor pessoa do mundo, atender as pessoas com muito carinho, com muita atenção, porque esse cuidado, assim, de você pensar a longo prazo e entender que aquilo ali, a forma como você lida com as pessoas e o que você está fazendo, vai fazer a diferença, né? Então, eu sempre tentei ao máximo ter um bom relacionamento com as pessoas, eu nunca tive, assim, um desentendimento, sabe, uma briga, alguma coisa assim. Claro que tem gente que é mais fácil, pessoas que dão melhor, que se dão melhor com você, mas eu nunca tive um conflito, alguma coisa assim muito difícil. Então, quanto mais você tiver esse bom relacionamento, tratar as pessoas bem e deixar elas satisfeitas, eu acho que é maior a sua chance de conseguir clientes assim mais organicamente, porque é o boca a boca que funciona ao seu favor.
Afinal, todos nós já ouvimos, ou pelo menos já falamos para alguém, olha, eu estou comprando só porque é você, viu? Só porque é você que faz. É aquela questão de humanizar a marca. Afinal, você é a cara da sua empresa, né? Então, acho que eu defendo muito isso, né, Denise? E você que está assistindo, vou aproveitar e falar sobre isso, que eu esqueci, né? Além de se inscrever no canal, compartilha esse conteúdo com publicitários, profissionais de marketing digital que podem ter esse interesse de ou estar desanimado porque, infelizmente, talvez não esteja em uma agência ou trabalhando formalmente, mas talvez renovar as energias, trazer, quem sabe, uma nova perspectiva de vida que pode realmente impactar positivamente a vida. Eu acredito que esse conteúdo vai ser sensacional. Então, se você estiver assistindo no celular, faz o seguinte, fecha rapidinho a janela do chat e clica no compartilhar e manda para os grupos do WhatsApp para o pessoal ouvir rapidinho, conhecer esse conteúdo. E se você quiser manter o projeto, né, o canal do YouTube, o Podcitário, é muito simples, basta você abrir um perfil no PicPay. Se você abrir o perfil pelo link que está aqui na descrição, você ganha R$10 em cashback. Isso mesmo, cashback, claro que depois que você fizer a primeira transação, você pode comprar créditos no Uber ou crédito no celular, várias compras você pode fazer pelo PicPay. E ainda tem o Pix, caiovcosta@gmail.com, você também fica à vontade para doar o valor que você quiser. Então, já que a gente está falando de parte financeira, Denise, me diga aí sobre essa questão de uma das maiores dúvidas, né, de quem pega freela, que é, seja, a pessoa está dividindo, está em um trabalho formal e faz o freela, e ou quem está trabalhando também direto, que é cair na armadilha na hora de cobrar pelo seu trabalho, né? Muita gente fica com receio ou não tem noção de quanto cobrar, ou cai na armadilha, como você fala no seu blog, nos seus conteúdos, de cair na armadilha de se basear no valor que recebe na agência, via CLT. Então, eu queria saber, eu sei que tem um conteúdo lá no blog, tem uma estrutura mais detalhada, mas, de forma resumida, como é que os profissionais podem calcular o valor justo, né, para o trabalho que ele vai oferecer para os clientes?
Eu acho que, pegando um gancho disso que você falou, assim, normalmente o que é mais imediato da gente pensar é, eu ganho tanto no meu trabalho, então isso, se eu fizer a conta, dividir esse valor por 22 dias úteis, vai dar isso aqui por dia, então eu divido isso aqui por 8 horas, vai dar tantos reais por hora, logo a minha hora custa tanto. Por que que é errado fazer isso, né? Não sei se errado é a melhor palavra, mas assim, por que que não é ideal fazer isso? Porque quando você pensa nesse valor, que é o valor CLT, o CLT, né, o seu salário líquido, ele tem vários descontos que você não está vendo, né, que o seu contratante está pagando, que é seu seguro-saúde, o seu seguro odontológico, seu seguro de vida, sua alimentação, seu transporte, impostos, mil que eles pagam, que você não vê também. Então, no final do dia, no final do mês, você ganha muito mais do que você acha e você não está sabendo, ninguém te conta. Então, só disso já começou errado, porque o seu salário, na verdade, é muito maior do que cai na sua conta. E normalmente, assim, pelo menos uns 50% a mais. Pode chegar até a duas vezes mais, assim. Então, considerando isso, primeiro ponto, por que que não é ideal? Segundo ponto é que quando a gente trabalha em casa, né, quando a gente é freela e normalmente a gente trabalha em casa, a gente tem outros gastos que a gente não tem quando a gente é contratado. Por exemplo, o computador que você usa é você que comprou e se der algum problema é você que vai pagar. Todos os softwares que você usa é você que paga. todas as despesas de luz, internet, telefone, enfim, tudo que você usa é você que paga. Então, tudo isso também está embutido de uma forma invisível no que você tem que cobrar e você não está considerando. Então, também é o tipo de coisa que você tem que começar a ter noção de que quando você está cobrando com a sua base CLT, não está incluído no preço. E outras coisas também, né? Quando a gente é frila e a gente está oferecendo um serviço, ele é muito diferente de mensurar o valor de um produto. Um produto, normalmente, ele é calculado a partir da matéria-prima, do custo de produção, do transporte, da logística, claro, um pouco de lucro ali embutido, mas assim, é uma conta mais pragmática. Então, essa garrafa de água aqui vai custar tanto devido ao custo de produção. Agora, um serviço é muito diferente de calcular, porque ele tem coisas muito mais sutis, que é muito mais difícil de você saber. Então, assim, não tem como você calcular na seu valor hora, por exemplo, quanto de luz você está gastando por hora, ou quanto de internet você está gastando por hora, ou quanto de energia do seu corpo você está gastando por hora. É muito mais difícil calcular. Então, essa conta, ela entra num nível sutil que torna as coisas muito mais complexas. Por isso que também, considerar o seu valor hora como CLT acaba sendo uma má ideia, porque você não está considerando todos esses fatores sutis que eu chamo. Então, como que é, né, a melhor forma de cobrar, depois de falar de tudo, todos os nãos, quais são os sims? O ideal, não sei se é o ideal, mas assim, é a forma como eu costumo fazer, é ter como base o seu custo de vida, mas considerando o que seria ideal para você. Então, assim, você vai calcular o seu aluguel, o condomínio, sua alimentação, o seu lazer, tudo que você gasta no seu mês, fazer essa conta. Talvez você vá incluir no meio também algum investimento, reserva de emergência, alguma coisa que você planeja curto, médio e longo prazo. E aí você vai ter esse custo, esse valor, que vai ser o seu custo de vida. Esse é o mínimo que você precisa por mês para pagar todas as suas contas e ser feliz um pouquinho também, porque a gente merece. Então, tendo esse valor em mente, a partir disso você começa a fazer as contas e não o seu CLT. Pode ser que esse valor que você chegue seja perto do seu salário CLT, mas pode ser que não também, pode ser que seja mais, pode ser que seja menos, enfim. Mas geralmente vai ser mais, já adianto. E aí considerar também que, né, quando você está pensando no seu custo de vida, você está pensando só em você como pessoa física, você não está pensando nos custos da sua empresa. E aí você começa a separar também. Então, Denise Saito, CPF, paga aluguel, paga alimentação, transporte, lazer, eu tenho dois gatos, tal. É isso. A minha empresa, Denise Saito LTDA, tem outros gastos. A minha empresa paga impostos, contador, softwares, manutenção de computador, equipamentos, etc. Então, são duas contas diferentes, são duas listas diferentes que você faz de gastos. Então, nesse momento, eu estou considerando só os gastos da pessoa física. E aí, a partir disso, você começa a entender, fazer essas contas, né, que você fez ali no começo de pegar o CLT, dividir por dias úteis, horas, e aí sim você chega no valor ideal. Então, tem essa diferença de entender toda essa complexidade, por que que não é a melhor coisa de se chegar a partir desse número do seu salário de emprego fixo.
Rapaz... É assim, e justamente eu acho, concordo plenamente com você, que eu estava conhecendo, né, como eu disse, eu estou aqui toda hora fazendo o jabá do seu conteúdo, porque é sensacional mesmo, mas eu estava refletindo como realmente estamos muito acostumados à zona de conforto do CLT e justamente, eu recebo esse valor aqui mensal, porque é garantido. Eu trabalho minha quantidade de horas, volto para casa. Claro que tem alguns dias que eles ficam algumas horas a mais na agência, mas no geral, assim, tá, recebo esse valor. Mas depois aí vai percebendo, é igual a. Eu já produzi vários cursos aqui em Salvador, e era engraçado que muita gente, pô, que curso caro, né? Meu Deus, que curso caro. Aí quando. Ele dizia, vai lá produzir, mas quando você produz o curso, aí você percebe que não é tão, né, não é tão simples, né? Teve até um card que eu vi agora há pouco, era, por exemplo, comparando um hambúrguer, que a pessoa vê lá o hambúrguer R$ 25, aí acha que é só os ingredientes ali que ele tá cobrando e o lucro, mas tem um IPTU, IPTU da loja, salário, etc, 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 e é mais ou menos trazendo para o freela, como você trouxe muito bem, são esses custos invisíveis, né, que as pessoas esquecem. Não, eu vou cobrar aqui o valor para segurar o cliente, mas depois percebe que ele começa a perceber quando cobrar muito baixo, que ele está pagando para trabalhar. E acho que essa sua dica aí foi sensacional. E uma coisa que você fala, Denise, nos seus textos, uma das grandes vantagens, além do dinheiro, de como a gente... que se interessa, né, as pessoas que se interessam em seguir essa carreira de freela, uma coisa que chamou muita atenção minha é que uma das vantagens é você ter encontrado uma forma de trabalhar menos horas e, mesmo assim, entregar resultados, né, e, no geral, na prática, você trabalha menos horas do que se tivesse em uma empresa formal que tem que cumprir pelo menos a carga horária. Às vezes o dia está até sem muito job, ou ele terminou e precisa estar lá para cumprir horário, vamos dizer assim. Mas aí você deixa claro que você trabalha menos horas em relação a se você estivesse numa empresa e entrega resultados da mesma forma. Então, revele para a gente qual é a fórmula do sucesso para você fazer isso.
Eu acho que o fato de eu trabalhar pouco tem muito a ver com a minha forma de trabalhar. Então, assim, é muito difícil de eu falar que isso vai funcionar para todo mundo, porque cada um tem uma forma, um ritmo e um processo muito diferente, né? Mas, assim, eu acho que a gente está muito acostumado com essa cultura das 8 horas diárias de trabalho, porque sempre foi assim e a gente foi ensinado de que tem que ser assim. Então, a gente entra lá às 9, 10 horas da manhã e fica até às 6, 7 horas. E a gente é obrigado a estar ali, porque tem, né, essas regras impostas pela sociedade. E a gente está ali, então, já que a gente tem que estar, então vamos ficar. Então, tipo assim, às vezes você não está fazendo nada de útil, às vezes você está só procrastinando, você está só scrollando ali, sei lá onde, ocupando seu tempo, conversando com os amigos do lado, porque você tem que estar ali. Então, se você estivesse na sua casa, o que você estaria fazendo? Qualquer outra coisa muito mais útil. Né, se você não fosse obrigado a estar ali. Então, quando você é freelancer, você é dono do seu tempo, o que, que você faz? Você condensa esse tempo para a hora que você estiver livre não ser, tipo, no meio. Vai ser no final do dia ou no começo do dia. Porque aí fica muito mais otimizado. Porque a verdade é que, claro, tem gente que trabalha muito, principalmente, né, agência de publicidade, que tem essa coisa das horas excessivas de trabalho. Mas tem muita gente que passa tempo ocioso de verdade. Então, assim, imagina que quando você está em casa, você consegue controlar melhor quanto tempo você vai ficar realmente trabalhando, e quando você trabalha mesmo, você está só trabalhando, porque você não quer, tipo, ter interrupções para ficar prorrogando mais a entrega que você vai ter. Então, eu costumo, né, eu acho que eu sou uma pessoa muito, talvez, fora do padrão, assim, que eu sou muito, muito organizada e muito metódica com as coisas que eu faço. Então, eu costumo sempre ter um horário de trabalho, então eu começo a trabalhar 1 da tarde e vou até às 5 da tarde, no máximo. E nesse período, eu tento ao máximo não ficar olhando muito e-mail, não ficar olhando muito WhatsApp, não ficar olhando muito Instagram, porque isso são gatilhos de distração. Então, quanto mais você perde seu raciocínio, mais você sai do que você está fazendo, maior a chance de você demorar mais para realizar o que você tem que realizar. E isso tudo é prática, né? Eu já faço home office desde 2013, mais ou menos, assim. Mesmo quando eu já ainda era contratada, eu já fazia home office. Então, eu estou muito acostumada a ter essa gestão de tempo, a ter formas de não me distrair, a gerenciar, né, o meu ambiente de trabalho em casa. Então, tudo isso faz com que eu consiga produzir muito mais em menos tempo. Então, assim, 1 hora eu consigo resolver muita coisa. Por isso que também, quando eu cobro por hora, às vezes as pessoas se assustam, porque a minha hora é muito cara. Mas isso é porque eu consigo resolver muita coisa em 1 hora. Então, né, e aí a gente entra em outro tema, que depois a gente fala, que é o porquê que talvez não faça tão sentido cobrar por hora. Mas aí é isso, assim, quanto mais você consegue reduzir as distrações, mais você consegue focar no que você está fazendo, mais você consegue condensar o seu tempo de trabalho e realizar mais coisas em menos tempo. E aí, quando você é dono do seu tempo, claro que você vai querer ter mais tempo livre para fazer coisas mais legais do que o seu trabalho, para se dedicar à sua família, seus amigos, a você mesma, cuidar do seu corpo, cuidar da sua saúde. Então, eu costumo sempre fazer isso, assim, de manhã eu faço minhas atividades físicas, meus processos da Freela School, enfim, coisas que não têm a ver com freelas, né, com ganhar dinheiro para pagar boleto, eu faço coisas legais, e aí depois, à tarde, eu faço as coisas para pagar boleto, e aí à noite eu volto a fazer algumas coisas da Freela School, tipo mentoria, mas assim, essa organização e essa forma de lidar com a rotina é muito individual de cada um tem o seu processo, cada um tem o seu ritmo, as suas necessidades, as suas peculiaridades, mas eu acho que o mais importante é a gente entender isso, que quanto mais a gente focar no que a gente está fazendo, mais a gente consegue produzir por menos tempo, e se você for, né, uma pessoa que treina isso, você vai conseguir cada vez mais manter a sua qualidade e trabalhar cada vez menos.
Uma coisa que você estava falando, e eu me lembrei, e é justamente eu mudei minha mentalidade sobre isso, de cobrar realmente um pouco mais, de certa forma, por causa disso, de você realmente entregar, ter certeza que vai entregar resultado, e também, de certa forma, filtrar e você não ficar nessa corrida de tentar atender um cliente. Por exemplo, nos grupos que eu pego, sempre tem um caso de um cliente, uma pessoa com a dúvida, o cliente disse que tem outra pessoa que cobrou 4 vezes menos. Eu digo, filho, depois não vá nessa, porque ele só está pegando uma desculpa para fechar com a pessoa que ele só está vendo o preço, ele não está vendo o valor no seu trabalho. Então, eu acho essa a sua definição, eu achei incrível, Denise, por causa disso, que realmente é a mudança de mentalidade, e ainda mais depois de 2020, que agora está... claro que antes tinha essa possibilidade de você atender qualquer cliente de qualquer parte do mundo. Eu nem digo Brasil, mas do mundo. E você começar a descobrir novos mundos que realmente você tem condições, né, de atender clientes que realmente entendem o valor do seu trabalho e tudo mais. Eu achei isso sensacional. E o Pedro trouxe aqui outro comentário, que é no livro Ócio Criativo, de Domenico De Masi. Ele fala sobre a junção do jogo, lazer, aprendizagem e trabalho. Eu vejo o estilo de vida freelancer como uma forma de se fazer essa junção e se manter criativo. Depois ele complementou aqui. Concorda, Denise? É isso mesmo? Unir lazer, aprendizagem e trabalho?
Eu acho que, não sei se eu usaria essas palavras, mas eu acho que a ideia faz muito sentido, assim, porque, por exemplo, o tempo que eu coloco até no meu portfólio, assim, né, que no meu tempo livre, entre aspas, eu faço a Freela School, e no meu tempo livre de verdade, tipo, eu faço as outras coisas que enfim, as coisas que eu faço, tipo, que eu gosto de fazer. Então, eu acho que, assim, esse tempo livre, entre aspas, tem muito a ver com esse lugar que o Pedro comentou, assim, que é um lugar que você não tá, né, você poderia não estar fazendo nada, mas você aproveita ele para juntar outras coisas que tem a ver na sua vida. Então, por exemplo, a Freela School é um lugar para mim que eu consigo exercitar muita coisa. Eu consigo, tanto, né, se eu quiser, eu consigo ganhar dinheiro, eu consigo monetizar, mas eu não tô fazendo por isso. Eu tô fazendo porque eu gosto de fazer aquilo, porque eu aprendo muito, porque eu consigo ajudar as pessoas, eu consigo juntar várias coisas num trabalho, né, num projeto que eu tô fazendo. Então, ele vai um pouco além do simplesmente fazer por fazer e, tipo, pagar contas, assim. Então, eu acho que essa coisa de ter espaço no seu dia, ter um tempo livre para fazer o que você quiser e você dedicar ele para coisas que você gosta, faz muito sentido, porque aí você consegue entrar num lugar também de fazer as coisas com muito mais propósito e se conectar muito mais com as coisas que você acredita e colocar coisas mais relevantes no mundo, assim, sabe? Porque a questão de fazer coisas só pelo dinheiro, você acaba indo muito pelo que dá mais dinheiro, e não necessariamente aquilo está te preenchendo de alguma forma ou te ajudando a se desenvolver pessoal e profissionalmente. Então, acho que tem um pouco a ver, assim, mais ou menos, com essa ideia do livro.
Eu acho que uma coisa que a gente também pode complementar, Denise, e mencionar, que acho que deve ter gerado muito e muitas pessoas que conheceram o seu trabalho, que você lançou a pesquisa sobre o salário, né? O salário dos profissionais. Muita gente, eu mesmo compartilhei em alguns grupos no WhatsApp, e acho que algumas 2 semanas atrás eu recebi também esse material. e muita gente chocada, e dizendo assim, nossa, tem gente que cobra esse valor e tal. Então, de novo, vai lá no blog da Freela School, certamente você vai achar tranquilo, mas eu queria que você comentasse assim, se teve muita gente que confidenciou que ficou chocada com o valor, ou muita gente chocada com o valor de menos, porque realmente tem umas distorções assim, tipo, de pessoas que cobram muito, muito, muito mesmo, e pessoas que realmente cobram quase para trabalhar. Eu queria que você falasse assim, as suas impressões que você recebeu, feedbacks, o que é que você achou desse projeto?
Eu, sobre essa planilha, não recebi muitos feedbacks, assim, eu acho que o que eu recebo mais interações é durante as lives, assim, que eu faço, né, que eu abro números, as pessoas falam, nossa, isso aqui, aqui em Goiânia é um absurdo. Nossa, eu que moro no interior de São Paulo, jamais, assim, tipo, nossa, que ela ganha em um mês, eu ganho, tipo, no ano inteiro, umas coisas assim, sabe? Mas eu acho que esse choque de realidade, ele depende de vários fatores, né? Que é, o primeiro deles é a sua localização. Então, assim, São Paulo é um lugar caro, o custo de vida aqui é muito caro. Então, logicamente, as pessoas têm que ganhar mais dinheiro. E também tem o fato de que as pessoas estão acostumadas a cobrar mais. Então, eu acho que tem essa disparidade quando compara com o resto do Brasil, porque aqui realmente rola mais grana, basicamente. Eu acho que as pessoas têm menos medo de cobrar, assim, sabe? Porque a gente já entendeu que as pessoas pagam. As empresas têm dinheiro. Então, se elas têm dinheiro, por que que eu vou cobrar pouco, né? Basicamente, é isso. Então, quando você compara os números de São Paulo com o resto, realmente tem uma diferença muito grande. Agora, tem outros fatores, por exemplo, o tempo de experiência que a pessoa tem na área e na profissão dela. Isso também não tem como não considerar, porque, claro, que uma pessoa que trabalha mais tempo, ela tem mais experiência, logo ela consegue cobrar mais, porque ela oferece um trabalho mais profundo, mais bem feito. E outra coisa é a rede que a pessoa tem e qual que é o tipo de rede que ela circula. Que isso não está ali na pesquisa, mas que é um fator também. Então, por exemplo, eu estou numa bolha de pessoas privilegiadas, por isso que eu ganho bem. E eu sei disso, eu tenho consciência disso. E eu sei que não é todo mundo que tem acesso às pessoas e aos clientes que eu tenho. E hoje eu já construí, né? Eu também não cheguei aqui de um dia para o outro. Outra coisa que tem lá no blog é a minha evolução de faturamento desde o meu primeiro emprego. Então, vocês conseguem ver que, tipo, no meu primeiro freela, eu não ganhava o que eu ganho hoje. No meu primeiro emprego, eu estava muito longe de ganhar o que eu ganho hoje. Mas tudo é uma construção, né? E eu consegui entrar nesse lugar de pessoas com grana e que, enfim, valorizam o que eu faço. E eu acho que, enfim, essa questão da rede onde você circula também define muito quanto que você vai cobrar, quanto você vai conseguir ganhar pelos seus trabalhos. E aí, também, puxando outro assunto, se você está numa bolha, num círculo de pessoas que pagam mal, se você não furar essa bolha e sair dela e tentar ir para um lugar onde você ganha melhor, você vai eternamente ficar nessa bolha de pessoas que pagam mal. Porque o cliente que paga mal, ele vai te indicar para uma pessoa que paga mal e você vai ter clientes que pagam mal. Porque, assim, o boca a boca, ele funciona para o bem e para o mal, para as coisas boas e para as coisas ruins. Então, o boca a boca, no meu caso, ele funciona para coisa boa, que é clientes bons e clientes que pagam. Mas também tem outro lado. Se você está num lugar onde as pessoas não pagam e não te valorizam e só querem pagar R$50 por um logo, então você vai continuar recebendo clientes que querem pagar R$50 num logo. Então, né, tem isso também de estar no ambiente certo, com as pessoas certas, que isso é um tema, assim, tipo, muito complexo e muito profundo, mas que também influencia para a quantidade de dinheiro que você consegue receber.
Eu concordo plenamente com você. Justamente essa ilusão, principalmente no início da carreira, eu considero no início da carreira, eu sei que essa ilusão de segurar o cliente, de você, não, vou fazer aqui esse preço. Esse preço é maravilhoso para o cliente que vai pagar baratinho para depois eu aumentar. Lendo engano, filho. Se você estiver ouvindo, você que está acompanhando, está no início de carreira, comece a cobrar o valor que você considera justo, porque quando você fizer aquele valor, ele não vai, o cliente dificilmente vai aceitar o seu valor normal, porque, e como a Denise bem falou, na hora da indicação, não tenha dúvida que ele vai falar, olha, com ele aqui, eu recebi por X, e ele vai querer por X, e você vai retroalimentando essa questão. E acho que essa mudança de mentalidade é sensacional. E Denise aqui, ó, Daniela, falando que a pesquisa veio no momento certo para ela e está te agradecendo.
Que bom. Sempre bom ajudar as pessoas. É para isso que ela existe, essa pesquisa.
Com certeza, vai te ajudar muito. Você que não conhece, vai lá e acesse o blog, que fica muito fácil. Então, Dani, me diga aí sobre essa questão, para finalizar com estilo, né? Vamos dizer assim, que como a gente tem falado e a gente já mencionou, que tem o medo e a insegurança de muita gente, dependendo da situação, que é, por exemplo, ela está trabalhando em uma agência e está numa zona de conforto, está numa agência, está numa zona de conforto, mas está incomodada com a agência, ou tem um freela que ela percebe que talvez os freela esteja quase empatando, ou esteja lá, quase chegando, mas fica assim, meu Deus, será que saio, será que não saio? Aí bate aquela insegurança que é totalmente natural para um ser humano. Eu queria que você, assim, falasse para quem está doido ou doida para ser o próprio chefe, né? E, principalmente nesses períodos de incertezas, que muita gente também fala isso, ah, meu Deus, e aí esse período todo, eu não vou falar o nome porque o YouTube realmente não gosta do termo, mas vocês sabem do que eu estou falando, e eu queria que você me desse dicas de, para essas pessoas que estão com essa insegurança, com o ambiente econômico, como é que diminui essa sensação de insegurança e medo de se jogar de vez nessa carreira?
Esse é o conselho que eu queria ter recebido e nunca recebi, porque nunca teve alguém para me dar esse conselho na época. Mas eu acho que quanto mais você conseguir se planejar antes de fazer essa transição, melhor. Então, assim, não necessariamente você precisa, assim, um ano antes, né, começar esse planejamento. Mas, assim, se você está pensando que um dia você quer virar freela, já começa a pensar que você vai ter um pouco de estabilidade, instabilidade financeira, sim, porque isso faz parte. Alguns meses você vai ter mais cliente, outros você vai ter menos. E para lidar com isso, é muito importante você ter um pé de meia, você ter uma reserva para te ajudar na hora que faltar cliente, porque isso vai acontecer em algum momento, infelizmente. Então, quanto mais você tiver essa estabilidade, essa segurança financeira, mais tranquilo fica de você pular nesse barco sem medo dele afundar. Então, para mim, isso fez muita falta, assim, eu não tinha quando eu comecei, assim, eu não me preparei para isso. E aí, todos os meses que desaparecia cliente, eu ficava desesperada, achando que eu não ia conseguir pagar conta. Isso nunca aconteceu, assim, eu sempre consegui fazer a coisa girar, mesmo no começo eu não era tão organizada quanto hoje. Mas eu acho que se eu tivesse uma reserva, eu teria tido muito mais tranquilidade, assim, porque o que acontece é que quando você fica, assim, trabalho, né, os clientes aparecem, qualquer coisa que aparece, você pega, por mais que esteja pagando mal, por mais que você saiba que aquilo não está sendo justo para você, e aí você entra numa forca, você acaba se prejudicando. Então, o ideal é você ter essa grana, porque aí se aparecer alguma coisa que é muito abusiva, você fala não, e aí se aparecer alguma coisa boa, você pode esperar para esse momento, né. Então, esse é um conselho que eu dou, que eu acho que é muito importante. E também consumir todos os conteúdos da Freelascope, porque basicamente tudo que você precisa saber tá lá, já tá pronto, é só ler, é só assistir todos os vídeos. Porque se eu for ficar dando todos os conselhos aqui, a gente vai ficar 2 dias, não é mesmo, Caio? Então, assim, só resumindo, assim, eu acho que essa questão da reserva é um ponto muito importante, que eu acho que vale falar, mas o resto, assim, como conseguir cliente, como fazer proposta, como, enfim, lidar com os problemas gerais, isso são temas muito vastos. E tá tudo lá pronto para você consumir.
Show de bola. Freela.school. Justamente para você que está ouvindo aí no celular, quiser já abrir o navegador e digitar, ou digitar no notebook, se você está ouvindo pelo Spotify, Deezer, qualquer agregador, já abre aí. Freela.school e reserva aí pelo menos uma hora e meia do seu tempo, que você certamente vai ser muito útil para você que está realmente... pensando em seguir carreira. Então, Denise, muito obrigado por esse conhecimento, esse compartilhamento de informações. Eu acho que vai ajudar muita gente a decidir as suas carreiras, lembrando que, certamente, é claro, a decisão final vai ser da pessoa, mas o blog e o seu conteúdo é sensacional. Deixo aqui mais um testemunho para você... que está acompanhando, realmente vem lá o blog E também me siga em todas as mídias sociais, arroba blogcitário, o Pix, caso você queira ajudar aqui a manter o canal do YouTube, o Podcitário, caioecosta@gmail.com, você pode ficar à vontade, qualquer valor. E agora, esse espaço, Denise, eu sei que a gente falou muito da fila, mas se você quiser reforçar algum ponto ou falar de algum outro projeto seu, fique à vontade.
Eu acho que é mais isso mesmo, pedir para as pessoas também conferirem o nosso Instagram, que tem bastante coisa, assim, que é um pouco mais leve, né? O blog, ele tem bastante conteúdo denso, assim, né? Que são as aulas mesmo, que é aquilo ali. Aquilo ali é para você aprender e realmente sair dali, tipo, com a sua vida transformada. Mas o Instagram tem coisas mais pro dia a dia, tem, enfim, a gente tem pensado vários conteúdos especiais ali para aquele formato. Então, convido todos a seguirem também no Instagram, além dos nossos conteúdos do site.
Show de bola! Então é isso, gente. Se inscreva no canal, deixe seu like agora, que eu acho que... E recomende, e compartilhe esse conteúdo com seus amigos que fazem parte do mercado publicitário, mercado marketing digital, ou com pessoas que querem seguir sendo seu próprio chefe. Então é isso, gente. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.